Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Queime Depois de Escrever, de Sharon Jones. É um livro interativo de autodesenvolvimento publicado em português e apresentado em formato de caderno de reflexão. Diferente de obras teóricas de autoajuda, ele não busca ensinar conceitos longos sobre personalidade ou comportamento. Sua proposta é provocar respostas diretas do leitor por meio de perguntas, questionários e jogos de associação de palavras. O objetivo central é criar um espaço de sinceridade total, em que a pessoa possa registrar medos, preferências, desejos e escolhas sem a mediação do julgamento alheio. A edição azul mantém essa proposta como um exercício prático de autoconhecimento, pensado para ser lido, preenchido e usado de forma pessoal. Por isso, o livro se encaixa mais na categoria de experiência reflexiva do que de leitura argumentativa. Seu valor está na interação, ele transforma o leitor em participante ativo do processo de descoberta de si mesmo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o livro como instrumento de autoexame guiado. A estrutura de Queime depois de escrever parte de uma ideia simples, mais eficaz, o leitor não recebe uma teoria pronta sobre quem é, e sim um conjunto de estímulos para formular a própria resposta. Isso muda a relação habitual entre livro e leitor, porque a obra funciona como uma espécie de roteiro de autoexame. As perguntas instigantes e os exercícios de associação de palavras não servem apenas para entreter. Eles direcionam a atenção para aspectos internos que muitas vezes ficam difusos no cotidiano, como preferências, incômodos, desejos e contradições. O mérito desse formato é que ele reduz a distância entre reflexão e registro, fazendo com que o pensamento ganhe forma concreta na página. Em vez de ler passivamente sobre autoconhecimento, a pessoa pratica esse autoconhecimento no ato de escrever. O resultado é um material pessoal, construído a partir de respostas próprias, o que reforça a função do livro como ferramenta de observação íntima e organizada. Em segundo lugar, privacidade como condição para a sinceridade. Um dos elementos mais característicos do livro é a promessa de privacidade. A ideia de queimar as páginas depois do uso não é apenas um recurso simbólico. Ela sustenta a lógica emocional da obra. Ao eliminar a permanência do registro, o livro tenta diminuir a autocensura que costuma surgir quando alguém escreve, sabendo que outra pessoa poderá ler o conteúdo depois. Essa solução altera a qualidade das respostas, porque permite maior franqueza em temas sensíveis como medo, inseguranças, desejos e julgamentos pessoais. Em muitos livros de desenvolvimento pessoal, o leitor pode sentir que está sendo orientado a se comportar de determinada maneira. Aqui, a proposta é diferente. Ele é convidado a se expor sem precisar transformar essa exposição em documento permanente. Isso torna a experiência menos moralizante e mais experimental. A privacidade, portanto, não é um detalhe de design, mas o mecanismo que dá sentido ao exercício de sinceridade radical sugerido pelo livro. Em terceiro lugar, perguntas e jogos como método de exploração da identidade, o livro se apoia em uma combinação de perguntas, questionários e jogos verbais para construir sua dinâmica de leitura. Essa escolha metodológica é importante porque afasta a obra do modelo linear, em que o conteúdo é apresentado em capítulos argumentativos sucessivos. Em vez disso, o leitor é conduzido por pequenas tarefas que fragmentam a reflexão em unidades mais diretas e acessíveis. Essa fragmentação tem valor analítico. Perguntas curtas costumam reduzir a tendência de racionalização excessiva, enquanto jogos de associação de palavras podem revelar preferências e reações mais imediatas. Assim, a obra explora não apenas o conteúdo das respostas, mas também a forma como elas surgem. O leitor percebe padrões, hesitações e afinidades que ajudam a compor um retrato psicológico mais espontâneo. É nesse ponto que o livro ganha força como ferramenta de autopercepção. Ele não quer explicar a personalidade em abstrato, mas provocar respostas que permitam observá-la em funcionamento, com menos filtro e mais proximidade com a experiência real. Em quarto lugar, um livro de autoconhecimento voltado à prática, não à teoria. Queime Depois de Escrever se destaca por privilegiar a experiência em vez da explicação conceitual. Isso significa que seu valor não está em apresentar uma síntese teórica sobre psicologia, motivação ou desenvolvimento humano, mas em criar uma atividade concreta de reflexão. Essa orientação prática o aproxima de livros de preenchimento, diários guiados e cadernos de perguntas, formatos que dependem da participação ativa do leitor para produzir efeito. Para quem procura uma análise extensa, com fundamentos, modelos ou discussões aprofundadas, a obra pode parecer limitada. No entanto, essa limitação é também sua identidade, o livro não tenta competir com tratados de autoconhecimento, e sim oferecer um dispositivo simples para organizar pensamentos e provocar respostas pessoais. Em vez de transmitir conhecimento externo, ele ajuda o leitor a extrair conhecimento de si mesmo. Essa diferença é relevante porque define o tipo de benefício oferecido: menos informação sobre o tema e mais clareza sobre a própria experiência interna. Por último, edição azul e o apelo de um formato de uso pessoal. A edição azul reforça a dimensão material e individual do livro, que foi pensado para ser manuseado, preenchido e possivelmente descartado depois. Nesse sentido, a cor e o formato ajudam a posicionar a obra como objeto de uso pessoal, quase íntimo, e não apenas como título de leitura convencional. O livro se torna uma extensão do processo de reflexão, porque a experiência depende do contato direto com a página e da disposição de responder com honestidade. Esse caráter personalizável é um diferencial importante dentro do mercado de autodesenvolvimento, no qual muitos títulos seguem uma lógica abstrata ou repetitiva. Aqui o leitor não apenas absorve conteúdo, mas inscreve a própria história no livro. A edição azul também se associa à ideia de coleção e variação editorial. Mas sem alterar o núcleo da proposta original, provocar autorrevelação por meio de exercícios simples e diretos. Assim, o formato contribui para a singularidade da obra ao unir estética, privacidade e participação ativa em uma mesma experiência. Em conclusão, Queime Depois de Escrever é indicado para leitores que procuram um exercício de autoconhecimento mais direto, menos discursivo e mais participativo. Ele pode ser especialmente útil para pessoas interessadas em reflexão pessoal, escrita íntima, ou registros de preferências e exploração de sentimentos com pouca interferência externa. Seu maior benefício está na forma como transforma perguntas simples em um processo de observação de si. O leitor não apenas consome ideias, mas organiza respostas que revelam padrões internos e zonas de dúvida. Em termos intelectuais, a obra chama atenção por deslocar o foco do conceito para a prática, mostrando que autoconhecimento também pode ser construído por meio de resposta rápida, associação livre e escrita privada. Em comparação com livros tradicionais de autoajuda, ela se diferencia por não depender de longas explicações, listas de regras ou promessas de transformação ampla. Sua proposta é mais específica e mais concreta, oferecer um espaço de sinceridade protegida. Por isso, o livro se destaca menos pelo conteúdo teórico e mais pela experiência que cria, funcionando como uma ferramenta de reflexão pessoal com identidade própria dentro do gênero. Se você quiser apoiar Sharon Jones, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!